Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia: recuperação da economia.
Brasil cria mais de 620 mil empregos com carteira assinada em janeiro.
E tem o melhor resultado para o mês em 30 anos. Gabriela Noronha.
Todos os setores de atividade econômica apresentaram crescimento no mês, com destaque para a indústria, que abriu mais de 90 mil novas vagas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 começa a ser distribuído a estados e Distrito Federal.
São 4 milhões e 500 mil doses.
E o governo vai investir 7 bilhões e 700 milhões de reais para a compra de vacinas dos laboratórios Janssen e da Pfizer. Ana Gabriela Salles.
Até agora, o Ministério da Saúde já contratou 138 milhões de doses desses dois laboratórios para 2021.
Compra de vacinas.
E medidas para manter e gerar empregos.
Em encontro com líderes sul-americanos, presidente Jair Bolsonaro fala das ações do governo durante a pandemia.
Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses. É crucial promover concessões e parcerias que mobilizem recursos suficientes para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil fechou janeiro com mais de 260 mil novos empregos com carteira assinada.
É o melhor resultado para o mês em 30 anos.
Com isso, o saldo de empregos entre julho do ano passado e janeiro deste ano já superou os números do início da pandemia.
E em todos os setores, ele já está maior do que o número de empregados em janeiro do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
Auxílios de proteção aos trabalhadores pagos pelo governo durante a pandemia contribuíram para esse resultado.
Em janeiro deste ano, as contratações superaram as demissões, gerando um saldo positivo de 260.353 empregos com carteira assinada no país, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É o melhor resultado para o mês de janeiro desde 1992. De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, isso mostra que o governo está conseguindo garantir o sustento dos brasileiros, mesmo durante a pandemia.
O CAGED tem mostrado uma superação do mercado de trabalho brasileiro e esse janeiro é um janeiro recordista, o maior janeiro da série histórica. Ainda vivendo um ambiente de pandemia, nós estamos conseguindo dar ao brasileiro o pão de cada dia por meio de empregos.
Todos os setores de atividade econômica apresentaram crescimento no mês, com destaque para a indústria, que abriu mais de 90 mil novas vagas, e serviços com a criação de 83.600 postos, seguidos por construção, agropecuária e comércio. Considerado serviço essencial, o setor de supermercados foi um dos que registrou crescimento nas vendas, mesmo com a pandemia. E para atender a nova demanda, uma rede de Brasília precisou fazer novas contratações no início do ano, como explica a diretora executiva Bruna Rábica.
Continuamos empregando vários colaboradores, nós temos uma média de 100 contratações por mês, essa média deve permanecer nos próximos meses, inclusive até aumentar, porque nós tivemos a necessidade de contratar colaboradores para novos serviços, como foi o caso do e-commerce, que teve um crescimento.
Todas as 5 regiões do país tiveram saldo positivo em janeiro de 2021. Contribuíram para o resultado algumas medidas adotadas pelo governo, como o pagamento do auxílio emergencial e o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, pago mensalmente a trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso, ou a jornada e o salário reduzidos durante a pandemia. Isso ajudou a evitar a perda de mais de 10 milhões de empregos formais, como destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Também, ao lado do BEM, utilizamos o auxílio emergencial para a preservação da vida. Nós protegemos 64 milhões de brasileiros durante essa crise.
Entre as medidas para a proteção de empregos no país, o ministro Paulo Guedes destacou a vacinação em massa para garantir a estabilidade do mercado e o retorno ao trabalho da população mais vulnerável. Reportagem Gabriela Noronha.
E hoje à tarde foi debatido o processo de desestatização de 3 empresas nacionais.
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, e o BNDES deram mais alguns passos para abrir a participação da iniciativa privada para atrair investimentos e contribuir para o desenvolvimento do país.
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimento aprovou a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Agora, o BNDES vai fazer estudos para a capitalização da empresa. Para avançar, a privatização da Eletrobras depende de aprovação no Congresso Nacional. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Cellier, afirmou que todo o processo deve terminar até o começo do ano que vem.
E até fevereiro do ano que vem, o fechamento da operação, ou seja, a gente vai estar publicando provavelmente todos os documentos ainda esse ano, para um fechamento até fevereiro de 2022.
O Conselho do PPI também aprovou a primeira fase de estudos do projeto de desestatização dos Correios. O estudo envolveu o diagnóstico completo do setor postal brasileiro e a avaliação de alternativas para sua modernização e parcerias com a iniciativa privada. O estudo mostrou que o mercado de correspondências no Brasil caiu quase 30% em 2020 em comparação a 2019. Por outro lado, o setor de encomendas cresceu 12% entre 2015 e 2019, mas ainda assim abaixo da média dos concorrentes, que cresceu 15%. Marta Cellier, do Programa de Parcerias de Investimento, destacou que é preciso atuar rápido para que a empresa não perca espaço no setor de encomendas e, assim, perca valor de mercado.
A tendência com as tecnologias e com a evolução dos mercados é que a gente tenha cada vez mais demanda por e-commerce, por encomendas, e cada vez menos demanda pelas cartas. Então é muito importante que a gente consiga avançar com essa desestatização antes de que essa fronteira torne a venda dos Correios praticamente impossível, o que seria muito ruim pelo legado da companhia e por tudo que ela ainda tem a acrescentar ao país.
No caso dos Correios, ainda estão previstas uma fase de modelagem e outra de implementação, que depende da aprovação pelo Congresso Nacional. O Conselho do PPI também aprovou a inclusão da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, no programa de desestatização. A EBC é responsável pela TV Brasil, rádios e pela produção da parte do executivo da Voz do Brasil. Reportagem Luana Karen.
E o incentivo ao investimento privado por meio das privatizações, além de medidas adotadas pelo governo para manter e gerar empregos, foram citadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro para o Brasil se recuperar das perdas econômicas causadas pela pandemia e promover a retomada do crescimento.
Bolsonaro participou de forma virtual do encontro do PROSUL, Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, que reuniu líderes de países do continente.
O presidente também falou sobre as ações do governo no combate à Covid-19.
Durante a reunião virtual de presidentes da cúpula do PROSUL, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, o presidente Jair Bolsonaro listou que, neste momento, o Brasil tem duas prioridades: enfrentar a crise sanitária causada pela Covid-19 e garantir crescimento do país, mesmo com os efeitos da pandemia na economia global. Bolsonaro lembrou que a doença afetou a cadeia produtiva e os trabalhadores informais e destacou a importância do pagamento do auxílio emergencial, que chegou a mais de 60 milhões de brasileiros.
Nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. Os pagamentos totalizaram mais de 50 bilhões de dólares. Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses.
O presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro também apontou que a queda do Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país em 2020, foi de 4,1%, menos da metade que é indicada pelos especialistas no início da pandemia. Segundo o presidente, isso foi possível graças às ações do governo para socorrer a economia. Bolsonaro lembrou que o impacto fiscal das medidas de combate à Covid-19 chegou a 8,6% do PIB brasileiro. Segundo o presidente, a economia está em retomada desde o final do ano passado e agora o desafio é avançar nas reformas e parcerias com o setor privado.
Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. Outro desafio do Brasil é atrair mais investimentos para a área de infraestrutura. Por isso, temos todo o interesse na participação da iniciativa privada em diferentes projetos no país, em especial os do Programa de Parcerias de Investimento. É crucial promover concessões e parcerias público-privadas que mobilizem recursos suficientes para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro citou ainda outras prioridades do Brasil, como o combate ao crime organizado e ao narcotráfico e a busca de recursos para financiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O PROSUL reúne países como Brasil, Suriname, Paraguai, Colômbia, Equador e Chile e foi criado em 2019 como espaço de diálogo e colaboração sul-americana. O grupo prioriza temas como energia, saúde, defesa e infraestrutura. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais um lote de vacinas da Coronavac começa a ser distribuído aos estados e o Distrito Federal.
São 4 milhões e 500 mil doses.
E ainda esta semana começam a ser distribuídos mais de 5 milhões de doses da vacina produzida pela Fiocruz no Rio de Janeiro.
As informações foram repassadas pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante uma coletiva em que apresentou o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, indicado para substituí-lo no comando da pasta.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a substituição no comando da pasta não significa mudança na política de combate ao coronavírus. Segundo ele, o médico Marcelo Queiroga, indicado para assumir o ministério, vai receber todas as informações a respeito da estrutura da saúde a partir de um planejamento elaborado pela atual gestão. Pazuello disse ainda que a distribuição das vacinas produzidas pela Fiocruz começa nos próximos dias.
Estaremos indo hoje para o Rio de Janeiro para que amanhã a gente faça o primeiro encaminhamento das vacinas produzidas na Fiocruz, já para todo o Brasil. E hoje, esta semana, nós teremos 5 milhões e 600 mil doses de vacinas distribuídas para o Brasil.
O Ministério da Saúde também começou a enviar o oitavo lote da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. São 4 milhões e meio de doses que chegam até esta quarta-feira para todos os estados e Distrito Federal. O governo decidiu ainda dispensar a licitação para compra de vacinas contra a Covid-19 do laboratório Janssen, no valor de R$ 2,139 milhões, e da Pfizer, no valor de R$ 5,6 bilhões. Até agora, o Ministério da Saúde já contratou 138 milhões de doses desses dois laboratórios para 2021. E para conscientizar a população sobre a importância da vacina e de manter os cuidados contra a Covid-19, o Ministério lançou uma campanha para a TV.
Lave sempre as mãos com água e sabão. Evite aglomerações. E ao sair de casa, use máscara. Brasil imunizado. Somos uma só nação.
O médico Marcelo Queiroga também falou sobre a importância das medidas de prevenção contra o coronavírus. Afirmou que o país deve aliar o combate à doença com a preservação da atividade econômica e explicou as medidas que pretende adotar para fazer frente à Covid-19.
No momento, vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Já conversei com a equipe do Ministério da Saúde para que possamos reforçar as medidas que já estão sendo colocadas em práticas em todo o Brasil, com conclamar a população que utilize máscaras, que lave as mãos, use o álcool, que são medidas simples, mas que são importantes.
A indicação de Marcelo Queiroga para o comando do Ministério da Saúde ainda deve ser publicada no Diário Oficial da União. Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, em João Pessoa, na Paraíba. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Novos remédios e tratamentos para doenças como câncer no pulmão, asma e problemas no coração.
Você vai ouvir daqui a pouco que usuários de planos de saúde vão ter acesso a novos procedimentos na lista de cobertura obrigatória.
Em breve, os motoristas vão ganhar mais um aliado para evitar fraudes na hora de encher o tanque.
As bombas no país vão ser trocadas gradualmente por novas, que vão ter um equipamento de certificação digital.
Com isso, por meio de um aplicativo, vai ser possível atestar que o combustível é adicionado na mesma quantidade que o valor pago.
Matheus dos Santos Cruz tem 25 anos e é motorista profissional. Ele já teve problemas com fraude em bombas de combustível. Então, sempre que abastece o carro, toma alguns cuidados.
Hoje em dia, para me evitar esse tipo de fraude, eu sempre desembarco do veículo, entrego a chave ao frentista e peço para zerar a bomba. Aí eu confiro junto ao frentista, eu acrescento meu valor na mão dele e confiro a bomba para saber se realmente o combustível está correto.
O prejuízo com fraudes em que o consumidor não recebe a quantidade de combustível pela qual pagou, chega a mais de 20 bilhões de reais ao ano. Para coibir este tipo de crime, o Inmetro e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação desenvolveram um certificado digital para bombas de combustível. O dispositivo, que informa ao consumidor a quantidade de combustível adquirida, vai receber uma assinatura digital que indica qualquer alteração não autorizada. O chefe da Divisão de Gestão Técnica do Inmetro, Bruno Couto, explica a inovação.
Sim, a gente tem uma série de fraudes que são bem difíceis de serem identificadas. O que com a assinatura digital é uma simples questão de conferência. Assim, você confere se a assinatura digital está válida. Por qualquer parte que ela percorra, se houver qualquer tipo de manipulação ou adulteração, essa assinatura vai estar violada, né? Então, assim, ela não vai estar válida. Então, assim, a gente pode classificar que a bomba foi fraudada.
No futuro, além de auxiliar no trabalho de fiscalização, a ideia é que os consumidores também possam verificar, no momento em que estão abastecendo, a assinatura digital da bomba. O controle deve ser feito por um aplicativo de celular, diz Bruno Couto.
A ideia é empoderar o consumidor, né, para que o consumidor tenha condição de indicar ao Inmetro, inclusive, onde estão acontecendo as fraudes e de uma forma bem rápida, bem direta. Assim, ele mesmo vai poder conferir o volume que foi abastecido de combustível por um app.
O regulamento técnico do Inmetro, que prevê a certificação digital, está em fase final de implantação. E a troca por bombas com este dispositivo vai ser gradual. Reportagem Alessandra Lago.
Usuários de planos de saúde vão contar com novos procedimentos na lista das coberturas obrigatórias.
São quase 70 novos procedimentos aprovados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Entre eles estão medicamentos e tratamentos para doenças como asma, câncer no pulmão, esclerose múltipla e problemas no coração.
As novidades começam a valer em abril.
Com 92 anos, Bernard Gauthier sofria de um problema grave na válvula que controla a saída do sangue do coração. Ele passou por um procedimento chamado TAVI, um implante de uma prótese por catéter. O administrador aposentado conta que, na época, a dificuldade para conseguir a liberação do plano de saúde foi grande.
A dificuldade maior foi a liberação do convênio para a realização do procedimento cirúrgico, pelo fato de não ser uma cirurgia comum e acredita que também pelo alto custo.
Agora, quem sofre com a mesma doença não precisa mais enfrentar tanta dificuldade para conseguir a liberação do plano. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ampliou diversas coberturas aos usuários, entre elas o TAV. É um passo adiante não só em saúde, mas também em tecnologia, como explica a diretora da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Fernanda Mangione.
Essa terapêutica por catéter, que não precisa abrir o peito, ela é tão fenomenal, porque esses pacientes mais idosos, eles realmente não aguentam tão bem, né, um procedimento cirúrgico maior.
Além do TAVI, outros 68 procedimentos foram incluídos na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Dos serviços que foram disponibilizados, 50 são de fornecimento de medicamentos e outros 19 são de terapias e cirurgias indicadas para o tratamento de doenças como psoríase, asma e esclerose múltipla. O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, contou os critérios observados para ampliação do rol de cobertura.
Para definir o novo rol de coberturas, nós avaliamos um conjunto de critérios e os procedimentos incluídos são aqueles que os ganhos coletivos e os resultados em saúde são os mais relevantes para os pacientes.
Nos medicamentos, a resolução com as novas coberturas vai beneficiar mulheres com tumor em estágio avançado na mama, pacientes com câncer de pulmão, além de outras opções para tratamentos de leucemia, melanomas e tumores. Entre cirurgias liberadas estão intervenções para tratar hérnia de disco lombar, problemas da mandíbula, na coluna cervical e no coração. Reportagem Thiago Pimenta.
Migrantes que chegam ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vão continuar sendo atendidos por um posto de atendimento humanizado.
O foco é atender aqueles em situação de vulnerabilidade e vítimas de crimes, como o tráfico de drogas. Como o tráfico de pessoas.
Isso. O acordo foi fechado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Prefeitura de São Paulo e a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é o principal ponto de desembarque internacional aéreo brasileiro, onde são recebidos pedidos de reconhecimento da condição de refugiado de várias nacionalidades. O acordo de cooperação técnica, além de atender essa solicitação de refúgio, auxilia outros grupos com necessidades específicas de proteção, como explica o representante adjunto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Frederico Martínez.
O acordo de cooperação e o trabalho de posto humanizado salvam vidas e protegem direitos, entre eles pessoas que precisam de proteção internacional como refugiados, crianças não acompanhadas, vítimas de tráfico de pessoas e migrantes vulneráveis.
A renovação do acordo promove soluções humanitárias e solidárias para migrantes com foco em assistência. Entre as atividades, eles participam de programas de capacitação, cursos, oficinas, workshops e seminários. Isso contribui para o enfrentamento aos crimes de tráfico de pessoas e contrabando de migrantes, como explica o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio de Castro Panoeiro.
Atravessar uma dificuldade mundial, um deslocamento humanitário que existe em todo o planeta. Buscamos construir um instrumento que contemple essas pessoas, para que possamos encontrar a verdadeira defesa dos direitos humanos no Brasil.
De acordo com o Ministério da Justiça, desde 2019, com a assinatura do primeiro acordo, cerca de 1.500 migrantes foram atendidos pelos órgãos competentes nos postos avançados de atendimento humanizado. Só em 2019, foram 932 atendimentos, sendo identificados 35 possíveis casos de tráfico de pessoas. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
282.127 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 10.204.541 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 11.603.535.
O Ministério da Saúde atualizou o cronograma do edital do Mais Médicos, que está oferecendo quase 3 mil vagas.
Os municípios que precisam de mais profissionais no atendimento básico têm até sexta-feira, dia 19, para informar ao Ministério.
Também na sexta começa o período de adesão dos médicos interessados, que vai até o dia 26 de março.
O objetivo do edital é garantir atendimento em locais em situação mais crítica devido à pandemia de Covid-19.
A previsão é que os profissionais comecem a trabalhar a partir partir de 19 de abril.
Outras informações em maismedicos.gov.br.
A suspensão da chamada prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS foi prorrogada até 31 de maio.
Nesses 2 meses e meio, não é necessário comparecer pessoalmente ao banco para fazer o recadastramento anual.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, homologa parcialmente plano do governo para combater Covid-19 entre indígenas.
Ricardo Lewandowski completa 15 anos como ministro da Suprema Corte.
Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo preso, devedor de pensão alimentícia deve continuar a pagar valores a filho menor.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, homologou parcialmente o plano do governo federal para conter Covid-19 entre indígenas.
O ministro considerou a quarta versão do plano ainda precária e estabeleceu condições para que seja colocado em prática. Daiane Garcês.
Segundo o ministro, diversas determinações feitas por ele em decisões anteriores foram atendidas apenas parcialmente, demonstrando um quadro de profunda desarticulação por parte dos órgãos envolvidos na elaboração do documento. Ele afirmou que, mesmo assim, decidiu homologar parcialmente a proposta diante da necessidade de um plano para que vidas possam ser salvas. O ministro estabeleceu prazo de 48 horas para que os ministérios da Justiça e da Saúde prestem novas informações.
O ministro Ricardo Lewandowski completou hoje 15 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ele foi empossado em 16 de março de 2006 em sessão solene, aberta pelo então presidente da corte, ministro Nelson Jobim. Patrícia Portales.
Ricardo Lewandowski foi indicado pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e passou a ocupar a cadeira deixada pelo ministro Carlos Veloso, aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos. Desde então, Lewandowski proferiu mais de 126 mil decisões e despachos. Dos muitos processos que relatou, destacam-se os que tratam da proibição do nepotismo no serviço público, das cotas raciais nas universidades federais e, recentemente, da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou a reanálise de um processo em que uma fazenda na Bahia foi condenada a pagar pensão vitalícia por incapacidade a um motorista que sofreu acidente de trabalho.
O empregado quebrou o braço e, segundo perícia, perdeu a sensibilidade na mão direita.
No entanto, a fazenda apresentou novas provas de que o motorista continua a dirigir caminhões de outra empresa.
O TST considerou que as provas revelam que o trabalhador teria recuperado sua plena capacidade e, por isso, é necessária a volta do processo ao Tribunal Regional para reavaliar a sentença.
O fato de o devedor de pensão alimentícia estar preso não isenta de pagar os valores, pois é possível exercer atividade remunerada no cárcere.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em ação de alimentos contra um homem preso, foi alegado que ele não contribui para o sustento do filho e a mãe da criança, mesmo trabalhando, não tem recursos para arcar sozinha com as despesas do menor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença e condenou o homem a pagar pensão no valor de 30% do salário mínimo. No STJ, a terceira turma manteve essa decisão. Para o relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, é necessário reconhecer a obrigação alimentar do pai, até para que haja uma futura e eventual condenação de outros parentes ao pagamento da verba, com base no princípio da solidariedade social e familiar.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o município de Natal acolha um idoso em situação de rua.
O homem de 61 anos deverá ficar em uma instituição de longa permanência, seja em rede pública, conveniada ou na rede privada.
Fábio Ruas.
A decisão atende a pedido da Defensoria Pública do Estado. O idoso foi internado numa unidade de pronto atendimento para tratamento de saúde e em maio do ano passado recebeu alta médica. Mas como não tinha para onde ir, permaneceu na unidade, sujeito ao risco de contaminação pela Covid-19. O juiz que analisou o caso lembrou que uma das garantias do Estatuto do Idoso é o direito à moradia digna.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a prorrogação do uso de fundos de saúde pelos estados para o combate à pandemia. Orçamento: metade das emendas parlamentares vai para a saúde. Senado analisa a cobertura pelo SUS de troca de implantes mamários por pacientes que tiveram câncer de mama. Boa noite. O plenário do Senado aprovou o projeto que permitirá estados e municípios a usarem o saldo de R$23 bilhões dos fundos de saúde. A proposta que segue para a Câmara dos Deputados também vai ajudar estados endividados na ampliação do prazo do pagamento e na redução de juros. Repórter Érica Christian.
O projeto autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a usarem recursos dos fundos de saúde parados por não terem sido destinados para os fins especificados pelo governo federal. Segundo o autor, senador Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, cerca de R$24 bilhões poderão ser usados na compra de respiradores e vacinas e na ampliação de leitos de UTIs nesta fase crítica da pandemia.
É um recurso expressivo que foi liberado do ano passado pelo governo, que não foi utilizado, permite-se agora que os prefeitos e governadores possam usar esses R$23,8 bilhões.
O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, incluiu a liberação de repasses dos fundos de assistência social não usados até o momento e acatou o pedido da equipe econômica para mudar leis que tratam da renegociação de dívidas dos estados. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou o aumento do prazo de pagamento e a redução dos juros.
Isso vai abrir a janela para que estados possam acessar empréstimos até de R$11 bilhões. Tudo isso é na preocupação de ampliar os investimentos públicos e de responder a essa crise.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa a proposta da Câmara que permite a troca de implante mamário em mulheres que tiveram câncer de mama, cujo procedimento de implante anterior tenha ocasionado complicações de saúde. Pelo texto, a cobertura será feita tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto pelos planos de saúde privados. A proposta faz parte da lista de projetos da pauta feminina, definida para votações no mês da mulher. A repórter Regina Pinheiro traz mais informações.
O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná, apresentou substitutivo ao projeto de lei da Câmara 2113 de 2019 para garantir às pacientes a troca de implante mamário utilizado na reconstrução mamária ou na simetrização da mama contralateral quando existirem complicações como ruptura do implante, infecção, acúmulo de líquido ou contratura capsular.
Apresentei substitutivo prevendo a possibilidade de substituição do implante mamário a que muitas mulheres se submetem em função do tratamento de câncer no caso de complicações. Isso poderá ser feito tanto pelo SUS como pelos planos privados de saúde. Penso ser um avanço muito importante no tratamento que as mulheres merecem.
Arnes acatou emenda para que os planos de saúde efetuem a retirada de implante mamário, independentemente da razão de sua implantação, sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados.
A Comissão Temporária da Covid-19 vai ouvir o novo ministro da Saúde no dia 25. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do cardiologista Marcelo Queiroga, no lugar de Eduardo Pazuello. Na audiência desta semana, a comissão manterá o debate sobre o estoque de oxigênio nos estados. Detalhes com Marcela Cunha.
A convocação, feita inicialmente a Eduardo Pazuello, valerá para o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele deverá detalhar as medidas para evitar o colapso do SUS e a falta de oxigênio nos estados. Em entrevista coletiva, Queiroga reforçou que seguirá a linha definida pelo Palácio do Planalto.
Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde.
Queiroga será o quarto ministro da Saúde a assumir o cargo durante a pandemia. Para o relator da Comissão da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a mudança gera incertezas.
Infelizmente, é mais um ministro da Saúde que troca nesse momento de pandemia. Claro que isso traz uma incerteza muito grande. E vamos cobrar como relator da Comissão do Covid para que esse ministro já entre fortalecido. É um ministro novo que nós queremos ajudar o país.
A reunião prevista para esta quinta-feira será remarcada de acordo com a agenda do novo ministro, que ainda não tomou posse.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o Senado não pode ficar omisso diante das ameaças sofridas por Ludmila Najjar, médica cardiologista que chegou a ser cotada para assumir um cargo de ministra da Saúde. Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto, vídeos em que a médica conversava com a ex-presidente Dilma Rousseff foram postados nas redes sociais, o que motivou ameaças de violência física e até de morte contra ela. Para Simone Tebet, esses atos, que ultrapassaram o limite do tolerável e até mesmo da lei, revelam a que ponto chegou o negacionismo, a intolerância e o ódio contra quem pensa de forma diferente.
A doutora Ludmila me impressionou ontem no vídeo que vi na televisão, uma mulher que luta diariamente pela vida e está acostumada com a morte. Eu vi no olhar da doutora Ludmila apreensão e medo. Esse medo não pode existir no olhar de quem, de nenhum cidadão brasileiro enquanto nós estivermos vivendo numa democracia.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresenta o projeto que suspende os efeitos de um decreto presidencial que autoriza o reajuste de 4,88% nos preços de medicamentos. Segundo ele, não é justo que o governo promova esse aumento num momento de calamidade, desemprego e flexibilização das relações de trabalho.
Para designar um relator e para colocar em pauta esse PDL de minha autoria, que vai sustar essa resolução, na certeza de que nós estaremos contribuindo também nesse momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, crise política, crise social, crise trabalhista.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estimulou os pequenos e microempresários a buscarem recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Segundo Paulo Paim, cerca de 500 mil empresas em todo o país serão beneficiadas pelo programa, o que garantirá empregos e renda para milhões de brasileiros.
Os créditos servirão ao financiamento das atividades econômicas do empresário, da empresa, do profissional liberal, daquele que tem a sua lojinha, por exemplo. Saibam que poderão ser utilizados para investimento, para a capital de giro. O PRONAMP possibilita uma linha de crédito mais barata e com menos exigência para as pequenas e microempresas. Escutem bem, se habilitem.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje os relatórios de Saúde, Cidadania, Esporte, Economia e Educação. Restam mais três para serem votados, o que deve ocorrer na tarde de amanhã. A área da saúde é a maior beneficiada com as sugestões de despesas apresentadas por senadores, deputados, bancadas estaduais e comissões permanentes do Congresso Nacional. A votação da lei orçamentária pelo Congresso está prevista para o dia 24 de março. Relator-geral, o senador Márcio Bittar, já adiantou que vai assegurar recursos para a pesquisa de uma vacina brasileira para a Covid-19. Detalhes com Bruno Lourenço.
Os relatórios setoriais definem os recursos para programas da saúde, educação, proteção das mulheres, ciência e tecnologia, entre outros. De posse das previsões orçamentárias e da estimativa de receita, o relator-geral, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresenta suas conclusões. Ele já adiantou que vai assegurar recursos, por exemplo, para a pesquisa de uma vacina brasileira para a Covid-19. Bittar destacou que é uma questão central para o país e que, na prática, traz um retorno muito acima do investido, além das vidas salvas.
No máximo 300 milhões para fazer uma economia de 20 bi, 30 bi, 40 bilhões de reais. Portanto, veja, é o tipo da demanda que a gente tem que resolver. Quer dizer, não tem como, né?
O relatório final do orçamento de 2021 deverá ser apresentado até o domingo. A votação na comissão mista está prevista para o dia 23 e, no dia seguinte, deputados e senadores votam a lei orçamentária em sessão do Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e saúde para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que concede isenção de tarifa de energia no Amapá.
Comissão de Meio Ambiente vai priorizar combate ao desmatamento ilegal.
Presidente Lira descarta lockdown federal e CPI sobre enfrentamento à pandemia.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu entrevista e falou sobre a condução da pandemia no país. Ouça mais detalhes na matéria de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a adoção de lockdown geral no país para conter a pandemia de coronavírus. A declaração foi dada nesta segunda-feira em conferência online, que também contou com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
É justamente evitar os extremos. Nós temos como funcionar a economia atendendo a critérios técnicos, científicos, de funcionamento desses locais. E se porventura algum local de alguma cidade precisar de um tratamento mais duro, mais enfático, até por falta de estrutura de leitos para abrigar os brasileiros, que isso seja tomado, mas não em detrimento de toda a população.
Arthur Lira também quer evitar a politização da crise e disse que este não é o momento de abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis erros ou crimes no combate à Covid-19.
Não há necessidade nesse momento de medidas mais duras. Eu não defendo o CPI na Câmara. Temos que colocar a situação de que nós não deveremos apontar o dedo para ninguém. Sim, vacina. Nós temos que apontar injeção, vacina, agulha.
Arthur Lira e Rodrigo Pacheco anunciaram que uma comissão mista de deputados e senadores vai discutir a reforma tributária. Segundo o presidente da Câmara, esta é a reforma mais importante para o país, por diminuir o custo das empresas no momento da crise. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, exige uma investigação para apurar a responsabilidade de Eduardo Pazuello, que deixa o Ministério da Saúde na crise sanitária. O parlamentar pede ainda a abertura do processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro por ter nomeado um militar sem experiência em saúde para liderar o combate à pandemia.
Camilo Capiberibe também considera que o valor proposto pelo governo federal para o auxílio emergencial de 2021 irá levar a população à miséria.
O presidente da República confirma a indicação do médico Marcelo Queiroga para o cargo de ministro da Saúde. A nomeação deverá ser publicada no Diário Oficial de amanhã.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, elogia a escolha do novo ministro. O deputado espera que ele apresente um plano de enfrentamento da Covid-19 baseado em análises das medidas erradas e corretas da gestão anterior, além de auxiliar na retomada de uma boa relação entre Estados e União.
Nelcimar Fraga pede ainda ao novo ministro da Saúde que inclua os agentes funerários nos grupos prioritários para vacinação. O parlamentar argumenta que a categoria pretende parar o trabalho em todo o Brasil por causa do alto risco de contaminação da profissão.
Já Lídice da Mata, do PSB da Bahia, salienta que Marcelo Queiroga será o quarto a assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia. A deputada alega que as trocas constantes interrompem os procedimentos de gestão e contribuem para o agravamento da crise sanitária.
De acordo com Lídice da Mata, o presidente Bolsonaro exige que o ministro da Saúde negue a ciência e siga suas recomendações sobre o combate à pandemia. Para a deputada, o negacionismo do governo transforma os ministros em responsáveis pelas mortes causadas pelo coronavírus.
Para José Ricardo, do PT do Amazonas, a quarta troca no comando do Ministério da Saúde mostra um total descontrole e falta de planejamento do governo federal. O deputado afirma que, além de ser um dos países com maior número de vítimas do coronavírus, o Brasil também é um dos mais atrasados na vacinação.
José Ricardo também lamenta a atual situação do Amazonas, que chegou a 11.500 pessoas falecidas em decorrência da Covid-19 e tem enfrentado os prejuízos causados pelas recentes chuvas no estado.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também critica as constantes substituições no comando do Ministério da Saúde.
Valmir Assunção pede a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República pela forma como tem conduzido a crise do novo coronavírus. Para o congressista, as quatro mudanças no Ministério da Saúde mostram que não adianta apenas trocar o titular da pasta.
Vicentinho, do PT de São Paulo, informa que a bancada do Partido dos Trabalhadores se solidarizou com a professora Érica Suruagi, vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
A professora é alvo de inquérito da Polícia Federal por causa da instalação de outdoors com críticas ao governo federal. Vicentinho assegura que o PT não irá aceitar que o autoritarismo do governo cale manifestações legítimas.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede urgência para a votação do projeto de lei que regulamenta a carga horária de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. Ele lembra que a matéria está em tramitação na Câmara há 21 anos.
Frei Anastácio Ribeiro argumenta que a redução da jornada faz justiça à categoria que vem enfrentando um trabalho exaustivo desde o começo da pandemia da Covid-19, que já dura um ano.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, registra a gravidade da pandemia no Brasil e critica o fato de o Ministério da Saúde baixar a previsão de chegada das vacinas de 46 milhões de doses para 22 milhões.
Ivan Valente destaca que o Brasil só conseguiu vacinar 4% da população. O deputado observa que as consequências da falta de imunização são o aumento de mortes, das medidas restritivas e da ocupação de leitos nas UTIs.
Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, lamenta os mais de 11 milhões de casos de Covid e 280 mil mortos no Brasil. O deputado presta solidariedade a familiares e amigos que perderam entes queridos para a doença.
Gil Cutrim alerta que, no Maranhão, tanto o sistema de saúde público quanto o privado estão à beira do colapso, a exemplo do que aconteceu no Amazonas. Ele apela para que medidas urgentes sejam tomadas para resolver o problema e dar às pessoas a oportunidade de serem tratadas de forma digna.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, assegura que o Brasil está perplexo com a situação da pandemia e o aumento de mortes. O deputado avalia que o momento é de proteger os empregos, especialmente no setor de serviços.
Os deputados aprovaram no início do mês o projeto que classifica a visão monocular como deficiência sensorial. Relatora do texto na Câmara, Luísa Canziani, do PTB do Paraná, informa que a proposta aguarda apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei.
Luísa Canziani cobra agilidade do governo para ratificar a medida e garantir direitos e benefícios para esse segmento da população, que, segundo ela, foi esquecido pela legislação federal.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, demonstra preocupação com a intenção do governo federal de privatizar o Banco do Brasil. O deputado ressalta que o banco não pertence ao governo Bolsonaro, mas é um patrimônio do povo.
Segundo Pompeu de Matos, desde 2016, foram fechadas mais de 1.000 agências do Banco do Brasil e 17 mil funcionários foram demitidos. Ele destaca que o banco é rentável e que, nesse mesmo período, conseguiu 6 milhões de novos clientes.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta a alta de 0,86% na inflação em fevereiro, medida pelo IPCA. Ele se preocupa com o aumento no preço de atividades e itens considerados fundamentais para a vida do cidadão, como alimentos, combustível e educação.
Rogério Correia também critica a base do governo no Congresso, que sempre afirmou que o Brasil estava bem. Segundo o deputado, agora os apoiadores de Bolsonaro afirmam que o país está tão mal a ponto de necessitar de um ajuste fiscal por meio de uma emenda constitucional.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca que a alta no preço do feijão, do arroz, da carne e de toda a cesta básica tem como consequências a perda de poder aquisitivo da população e o aumento do número de desempregados.
Paulão ainda presta solidariedade ao youtuber Felipe Neto, intimado a depor na Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Na opinião do deputado, a afirmação é verdadeira, porque o presidente nega a ciência e não respeita a vida.
A aprovação e promulgação da PEC emergencial traz uma nova rodada de auxílio, mas, em contrapartida, exige arrocho fiscal em vários setores, sendo um deles o congelamento dos salários de servidores públicos.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, considera a medida injusta e diz que quem vai pagar a conta é o servidor público.
Professor Israel Batista critica ainda o valor estimado para o novo auxílio emergencial, que deverá ser bem menor do que foi pago no ano passado. Ele lamenta que faça parte da história do país a elite ficar com os lucros e o pobre ficar cada vez mais pobre.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, acredita ser um equívoco do governo a intenção de reduzir o valor do auxílio emergencial. O deputado ressalta que a situação da crise sanitária é bem pior do que em 2020 e cobra ação efetiva de combate à doença.
Na análise de Gastão Vieira, é preciso dar transparência ao repasse de recursos para as pessoas mais carentes com a criação de um cadastro único. O deputado destaca que, apesar de terem sido detectadas algumas fraudes no ano passado, o benefício foi responsável por aquecer a economia e estimular o consumo.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, solicita ao Ministério da Economia que reedite a medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalhos sem demissões e a redução da jornada com diminuição de salários.
Marcel Van Hatten defende que o setor público também faça sua parte com a redução de salários. Ele acrescenta que impostos como IPTU, IPVA e ICMS deveriam ser suspensos até que o comércio seja reaberto normalmente.
Desenvolvimento regional.
As cheias dos rios no Acre e no Amazonas já deixaram milhares de famílias desabrigadas e muitos municípios decretaram estado de emergência. Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, pede urgência para a votação da medida provisória que libera R$450 milhões a estados e municípios afetados por desastres naturais.
Silas Câmara informa que se reuniu com representantes do governo federal para reafirmar a importância de garantir socorro urgente aos ribeirinhos das calhas dos rios Juruá, Purus, Envira e Tarauacá.
Eduardo Bismarck, do PDT, critica o estado do Piauí por ter entrado com ação no STF, reivindicando a posse de cerca de 3 mil quilômetros quadrados de terras do Ceará. O parlamentar ressalta que a disputa tem raízes na época em que o Brasil ainda pertencia a Portugal.
Eduardo Bismarck alega que uma mudança de fronteiras agora não faz sentido. O deputado pede união da bancada do Ceará contra a medida e lembra que, além da questão da identidade da população, o território em disputa tem recebido há anos investimentos do poder público cearense.
Projeto de lei apresentado por Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, altera a legislação em vigor que trata de medidas de prevenção e combate a incêndios.
A proposta de Otávio Leite obriga a instalação em edificações de uso coletivo de uma cadeira de emergência para que as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tenham a possibilidade de salvamento em casos de incêndio.
Comissões.
A Câmara elegeu na última semana os presidentes das 25 comissões permanentes temáticas. O repórter Cláudio Ferreira tem informações sobre as perspectivas dos trabalhos de alguns desses colegiados.
A conciliação das diferentes visões sobre a política ambiental, atendendo aos interesses públicos, será um dos objetivos da atuação da nova presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Durante a sessão de abertura dos trabalhos da comissão, ela foi cobrada por parlamentares de oposição em relação à diminuição do orçamento para a área ambiental, os altos índices de desmatamento e queimadas e a autonomia do colegiado em relação ao Poder Executivo. Na reunião, a deputada Carla Zambelli declarou que o Brasil é um exemplo de sustentabilidade, mas reconheceu que os desafios ambientais são muitos, como lixões e falta de saneamento. Ela listou alguns programas governamentais e apontou prioridades para a comissão.
A gente precisa colocar a bioeconomia de pé, buscar dar escala para essa agenda, levando prosperidade para milhões de brasileiros através de uma economia que preserva a biodiversidade nacional. Pretendemos também fortalecer as ações de combate e controle, combate aos crimes e ilegalidades, principalmente em foco de desmatamento legal. E pretendemos trabalhar isso junto ao governo federal.
Meio ambiente também será um dos assuntos em pauta na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é o novo presidente da comissão. Depois de eleito, ele disse que quer ampliar a interlocução com as Forças Armadas sobre a política de defesa e informou que vai convidar para audiências públicas os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O deputado Aécio Neves acrescentou que a comissão vai se empenhar pelo fortalecimento do Mercosul, que está completando 30 anos de criação, e da relação com os principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China.
A nossa política externa deve ter, a meu ver, como objetivo maior a promoção do desenvolvimento do Brasil nos planos econômico, social e cultural. Sua formulação precisa levar em conta análises rigorosas das oportunidades que se apresentam na conjuntura internacional para a promoção dos nossos interesses nacionais, isentas de quaisquer preconceitos, sejam eles ideológicos ou partidários.
Os efeitos da pandemia do coronavírus também dominaram os discursos em algumas comissões. Escolhido como novo presidente da Comissão de Turismo, o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, salientou a importância do setor para a economia brasileira e defendeu que a comissão tenha um papel de pilar de sustentação do turismo, que, segundo ele, perdeu 290 bilhões de reais em 2020.
Foi o setor da economia que teve o maior percentual de perdas, 37%. Foram 397 mil postos de trabalho, quase 400 mil postos de trabalho foram fechados no setor do turismo. Infelizmente, o setor só opera hoje com 42% de sua capacidade de geração de receitas.
As consequências da crise sanitária também foram lembradas pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, eleito presidente da Comissão do Esporte. Ele destacou a atividade como ferramenta de inclusão social e lamentou que a pandemia tenha levado ao fechamento de academias e a prejuízos para o setor.
Vamos ter um olhar específico, tentar fazer com que o governo dê uma mão e ajude, porque várias associações, entidades, federações reduziram as suas receitas, os clubes perderam receitas de patrocínio e tem muitos invisíveis do esporte que estão com muita dificuldade. Quem limpa uma quadra, é um técnico, às vezes um maqueiro, um massagista.
O escolhido para a Comissão de Legislação Participativa foi o deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Ele fez críticas ao governo federal sobre pautas conservadoras e intolerância em relação a minorias. O parlamentar colocou a comissão como um espaço para a sociedade e especificou seu objetivo:
transformar essas inquietações da nossa população em proposições legislativas que nos ajudem a transformar o nosso país, permitir o país voltar a crescer, a ter paz, harmonia, democracia e construir melhores dias para o nosso povo.
A Comissão de Legislação Participativa recebe sugestões legislativas da sociedade civil organizada, que podem virar projetos a serem examinados pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Charles Fernandes, do PSD, celebra a indicação para integrar a Comissão de Agricultura da Câmara. Ele promete levar pautas importantes para serem debatidas, como o projeto de irrigação do Vale do Iuiú, no sudoeste da Bahia, e o projeto de acesso à energia solar para os agricultores familiares.
Charles Fernandes acrescenta que a projeção do governo para o novo valor do auxílio emergencial é insuficiente. De acordo com o deputado, é preciso aumentar o valor para R$ 500 a serem pagos em 8 parcelas.
votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que concede isenção de tarifa de energia elétrica no período de 26 de outubro a 24 de novembro para os consumidores atingidos pelo apagão no estado do Amapá.
No dia 3 de novembro de 2020, uma explosão em um transformador de uma subestação de energia em Macapá deixou 13 das 16 cidades do estado sem energia por 2 dias seguidos e em rodízio de fornecimento por mais 22 dias.
Dos dois transformadores adicionais, um foi avariado e o outro, que seria reserva, estava fora de operação por defeito.
Em seu relatório, o deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, incluiu desconto de 50% da fatura de energia elétrica referente aos 30 dias posteriores à isenção para os consumidores residenciais dos municípios atingidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.